O Campo da Fortuna já é um livro com mais maturidade, com uma escrita de uma outra dimensão, penso eu, e também pelo feedback que eu tenho tido, é um livro, é um romance histórico. Inicialmente eu pensei em escrever a história do Sal, que é o que eu estou preparando, mas eu vou falar isso mais à frente. Campo da Fortuna é a história de como surge a cidade de Espargos e o aeroporto. Duas irmãs que nasceram e cresceram juntas. Não é? Se temos Espargos, é graças ao aeroporto. E se temos aeroporto, eu já não diria graças ao Espargos, mas Espargos apoia e muito para que tenhamos dito. Esse aqui é uma foto do Sal possivelmente da década de 60 por aí, mas a história começa em 1939 na aterragem do primeiro avião aí na zona de Parda, e conta a história de um senhor que veio da ilha de São Nicolau para o Sal, que se chama João Verbo. Já pelo nome vocês podem ver de quem se trata, não é? João Verbo. Naturalmente que não é a história nua e crua da pessoa, mas a partir do desafio da história de João Palavra, resolvi escrever Campo da Fortuna. Porquê? Ele deu uma entrevista ao jornal da ASA, não é? Não sei o nome, parece que chamava mesmo ASA o nome do jornal. Como? Plataforma. ASA Forum. Muito bem. E achei interessante e disse, por que não escrever a partir daí essa história? E eu fico feliz com os feedback que eu tenho recebido dos meus conterrâneos na parte que se trata do social, porque a ideia realmente era escrever a vivência de então. Como é que as pessoas viviam na Ilha do Sal? Os problemas da seca estavam lá, como sempre, não é? Sempre foi assim. Podem ver como preguiça e acampamento que aparece um pouco mais ao fundo, aí no aeroporto. Está aí. Vocês já identificaram muitos lugares aí, não é? Eu sou meio cego, não consigo ver nem aquilo que eu coloco, não é? E está aí. Mas aí está, 1939. É interessante que Campo da Fortuna pertence a uma trilogia que eu pretendo publicar. É o primeiro de três livros. O primeiro livro deveria ser Pedra de Lume, mas eu não escrevi sobre Pedra de Lume até ainda, porque eu acho que precisamos cavar a história de Pedra de Lume um pouco mais a fundo, porque Pedra de Lume é o berço desta ilha, e há tanta coisa que eu tenho descoberto. Se eu tivesse escrito sobre Pedra de Lume há um ano atrás, eu possivelmente teria de escrever um outro livro sobre Pedra de Lume. Há tanta coisa que vai surgindo, e imaginem que eu fui descobrir um homem em São Vicente chamado Tifausto, que é de Pedra de Lume, um homem de 90 anos. Vocês conhecem Tifausto? Ele saiu de cá nos finais de 50. Zé, conhece? Não? Ah, então está a ver. É de Pedra de Lume, este homem. Porquê é que estou a mencionar o nome deste homem? É que este homem eu conheci há cerca de 15 dias atrás. E ele disse-me que quando o avião aterrou, era dia de festa de Nossa Senhora de Piedade, as pessoas assustadas começaram a fugir. É exatamente assim que eu descrevo a história. Mas a particularidade da conversa entre nós dois é que ele disse-me que quando o avião aterrou, ele era condutor das Salinas e mecânico, chamaram-lhe para ir ficar de guarda, porque o avião só saía no dia seguinte, não é? Então ele que ficou de guarda do avião. Portanto, um homem lúcido que tem muita informação ainda para dar, e de certeza que eu fiquei entusiasmado particularmente, não é? Bem, avancemos. Portanto, deixa-me tirar aquilo antes de mais, dizer que, portanto, eu tento intercalar a história do personagem principal com o desenvolvimento desses dois lugares, não é? E há vários. Ainda ontem nós vimos a peça onde o Vítor faz do Nhô Fortim. Toda a gente quer saber quem é Nhô Fortim. Nhô Fortim não existe. Nhô Fortim poderia ser qualquer um. São os descrentes, aqueles que veem as coisas só para o lado negativo, não é? Ah, isso vai dar mal. É isso. Esse é que eu furti. Mas já um verbo existiu. E há tantos outros. Marcança também está lá. Marcança é apresentado neste livro já como uma personagem mítica, não é? Como alguém que, como diz em Estátuas de Sal, que entra no mar e os pés transformam-se em barbatanas, não é? E os ouvidos transformam-se em guelras, para terem a ideia da resistência. E eu, enquanto criança, eu via a Marcança como uma figura a ser gente. Ele era seco, magro, tinha aquele cabelo assim, tipo Bob Marley, mas não rasta, não é? Usava aquele cabelo. Lembra, Zé? E era interessante, que eu digo Zé porque ele é que está mais à vista. Marcança, o Tim Barba de Arame, de Palmeira, Nhosa, Petplaste. É. Petplaste, isto é, só quando ele era Petplaste na ausência, na presença a gente não chamava. E havia outros personagens, outras personagens interessantes. Nho Jacona, que vem aí no Campo da Fortuna, que eu dou-lhe eu descrevo-lhe como um homem gigante, forte. Ele era forte realmente, com a idade foi perdendo a força, mas um pouco de exagero do autor, mas é o Jack que nós tínhamos aqui, que veio tipo deportado, não é? Forçado para... Havia outras gente boa que nós tivemos aqui e está tudo lá. Mas estava a falar sobre Campo da Fortuna, tenta descrever o cenário da Ilha do Sal a partir de 1939 até 1952. Não é? Portanto, como eu vos disse, é um romance histórico. E muita coisa aconteceu aqui na Ilha do Sal, naquela altura, década de 40. A Ilha do Sal não era proclamada, mas as pessoas tinham consciência de ser a ilha, que eu chamo no livro de a Ilha das Três Nações, não é? Tínhamos a Primeira Nação, não por essa ordem, mas tínhamos aí os italianos, aqui nessa zona central de Espargos, não é? Que tomava conta do aeroporto, tínhamos os franceses aí em Pedra de Lume, portanto, a bandeira da França estava lá, a bandeira da Itália estava cá e a bandeira portuguesa estava espalhada no resto, não é? Em todos os lados, onde houvesse um militar. Era a ilha onde havia mais militares do que habitantes. Ah, e até a brincar, uma certa altura, o narrador diz que quando não tinham o que fazer, andavam a divertir-se na zona de Monte Grande dando uns tirinhos, não é? Para não ficarem muito enfadados, porque não havia muita coisa que fazer. E estava eu a dizer, temos aqui as três moedas que circulavam na Ilha do Sal. Porquê? Porque a moeda portuguesa não tinha muita circulação naquela altura, dentro do arquipélago, principalmente aqui na Ilha do Sal. A Ilha do Sal era quase que, aliás, sempre foi assim, quase que um à parte das outras ilhas, não é? Quase que um à parte. Não sei se sabem, mas o aeroporto foi construído no Sal quando chegaram à conclusão que não havia solução para construir nas outras ilhas, não é? Inclusive, em São Vicente, o presidente da Câmara chegou a dizer: não, nós não queremos aeroporto aqui porque nós não temos dinheiro para construir o aeroporto. Não é? A Ilha do Sal, o aeroporto apareceu porque os italianos construíram o aeroporto. Senão, não teríamos aeroporto, não é? E aí, no livro, eu dou destaque a dois italianos. O primeiro deles é Luigi Salvi. E é interessante que Tifausto, aí no nome dele, conheceu e fala de Luigi como se estivesse a falar de um amigo de infância, não é? Ah, o Luigi. Eu perguntei, mas quem é esse Luigi? É Salvi? Sim, sim, um italiano. Ah, ok. Ele falava como se fosse alguém normal para ele, não é? E outra pessoa, Luigi Salvi, que era o responsável, não é? E outra pessoa, uma figura incontornável da nossa história, história local da Ilha do Sal, é o filho do fascista Bruno Mussolini. Não é? Portanto, Bruno Mussolini era filho do Mussolini pai. Ok? É uma coisa. E é interessante que o João Palavra, o que Deus o tenha, desculpem a expressão, o João Palavra, já não me lembro se é naquela entrevista, onde deixa parecer que o Bruno era uma pessoa amistosa, uma pessoa amigável. E no livro do aeroporto, 60 anos de aviação, portanto, o livro que os testemunho. Exatamente, é isso aí, obrigado. Os locais, os testemunhos dão-nos a ideia que ele era uma pessoa amistosa. Ele fazia questão de cumprimentar os trabalhadores para perguntar se eles estavam satisfeitos com o trabalho. Os trabalhadores locais, não é? E ele chega a participar de uma peladinha, não é? De um jogo de futebol. Ele era mais um técnico do que um político. O pai é que, na altura, é que veio a tornar político. Mas, só para dizer-vos isso, a Ilha das Três Nações, das Três Bandeiras, é um caso singular na história da Ilha do Sal, de Cabo Verde. E, infelizmente, Cabo Verde, a sua história, não ocupa 3% da história geral de Cabo Verde. Uma ilha onde houve o primeiro teleférico. Nós temos muitos primeiros na nossa história. Primeiro teleférico, primeiro... ajudem lá. Primeiro carris. São tantos primeiros, gente. Primeira cratera. De cratera já havia, mas aquele buraco que se fez aí. A primeira de sinalização. Enfim, tantos primeiros que nós tivemos. E estamos em primeiro, hein? Porque sem sal, Cabo Verde não funciona. Primeira aterragem, não é? São tantos primeiros que nós temos que é melhor não nós pararmos aqui. Mas aqui estão as moedas. Os trabalhadores que vinham de São Nicolau tinham o privilégio de levar a moeda das salinas, não é? Essa terceira. E faziam compras aí. Porque havia uma espécie de acordo com o administrador aí servia de... Por exemplo, as pessoas compravam nas lojas, depois os donos das lojas iam trocar com o administrador enviava para o sal e do sal lhe mandavam o dinheiro de volta, não é? Assim, é um câmbio da altura, digamos assim. Portanto, nós temos uma história que nos orgulha. E Campo da Fortuna é uma forma de escrever a história do sal acessível às pessoas para terem acesso, não é?